Hoje a nossa aula vai tratar dos limites da estrutura do pensamento. Um assunto dilemático e de grande complexidade. Vocês sabem, quando você chega ao caderno G, G1, G2, G3, e lá aparecem aquelas formas muito diferenciadas, formas abertas da estrutura de pensamento, formas híbridas, formas que se mesclam, você já tem ali a dificuldade que é delimitarmos muitas vezes a estrutura do pensamento. Pois a aula de hoje vai tratar destes limites da estrutura do pensamento. Logo de cara, nós vamos ver um texto, já estudamos esse autor, é o Prêmio Nobel de Literatura de 1934. O Luigi Pirandello. Aliás, a história dele é muito curiosa. Pirandello, ele era um escritor que ele é prolixo, é impressionante o número de escritos e de textos que esse homem fez durante a vida dele. Ele faleceu em 37, apenas 3 anos depois de receber o Prêmio Nobel de Literatura. E ele lançou uma peça chamada 6 personagens à procura de um autor. E quando ele lançou essa peça, o barulho... Até então ele era um escritor, um dramaturgo de médio porte da geração dele, como muitos outros. A crítica especializada tinha uma certa predileção por ele, mas ele também era muito combatido. Pois a partir dessa peça, que vira um quebra-quebra pelas ruas de Roma, um tumulto de pessoas, quando ela foi lançada, ele e a filha não conseguem sair do teatro. Quando eles finalmente conseguem, eles foram insultados, agredidos, e aí essa repercussão, esse alarido todo em torno da peça dele chama a atenção dos leitores, e ele passa a ser publicado no mundo inteiro. E então, aquela literatura datada e fortemente focada no contexto dele ganha o mundo. E hoje nós veremos um pouco disso. A novela que nós veremos dele se chama A Tragédia de uma Personagem. Há muitas lições importantes aqui para nós. E vamos todo o tempo conversar esta peça dele, esta novela dele, com o nosso tema de hoje, que diz respeito aos limites da estrutura do pensamento. Bem, quando um aluno inicia o curso de filosofia clínica, é apresentado a ele a estrutura do pensamento. E diz, olha, a estrutura do pensamento é tudo aquilo que está em você. Então, durante a sua historicidade, as suas emoções, as suas buscas, os seus juízos apriorísticos, os seus raciocínios, os desdobramentos de tudo isso, isso aí constitui a sua estrutura do pensamento. Até onde ela vai? Claro que isso... Quando assim consideramos até onde ela vai, sabemos que uma estrutura do pensamento possui seus limites. Limites cognitivos, limites de um fazer, de um sentir, de um estar, de uma interseção com outros, claro. Nem sempre conseguiremos mapear até essas circunscrições, até onde vai uma estrutura. Nem sempre isso é plácido, é tranquilo, pois... Às vezes há áreas de recuo, às vezes há áreas de uma mescla tal que não temos nem ideia do que está acontecendo, há áreas de expansão e quando vamos pesquisar não temos instrumentalização para isso, então há muitos problemas e sabemos disso, não é novidade para a gente que estuda filosofia clínica. No entanto, nós temos outros fatores aqui que são importantes dentro disso que estamos vendo. Eu liguei aqui o modo avião para não haver problema. Há fatores importantes que precisamos considerar, ok? Vejam o que vem logo nessa apresentação aqui da peça, da novela de Pirandello, tá? Ele começa a contar: é antigo hábito meu dar audiência cada manhã de domingo às personagens dos meus futuros contos. Opa! Vamos já de cara analisar o que ele está nos colocando. Então, ele é um escritor, ele constrói personagens, ele cria criaturas. Algumas dessas criaturas são apenas representações pautadas naquilo que ele já conhece, outras são construções, outras são reconstruções e assim sucessivamente. Conhecendo a historicidade do Pirandello, conhecendo a maneira como ele edifica as coisas, os textos dele, logo nos deparamos com um fator. Estes personagens dele, a maior parte desses personagens são seres já existentes no cotidiano dele. Há pouca margem, de fato, para a novidade no personagem, mas não nos contextos e nos desdobramentos. Então, compreendendo isso em Pirandello, você sabe que é um homem que ele não vai muito além das cercanias da EP dele. Não é alguém que diz: eu sei até onde vai provavelmente a minha estruturação de pensamento, mas irei para além dela, irei para lá onde estão os limites da minha estruturação. Não é propriamente um personagem assim. Poderia eu ter trazido aqui para vocês escritores, filósofos, pensadores que fazem isso, mas o propósito aqui é mostrar estes limites com uma certa concisão, objetividade. Então, para esses propósitos, um homem como Pirandello está de bom tamanho. Então, ele está nos dizendo o quê? Que ele costuma, lá na casa dele, dar audiência, conversar, cada manhã de domingo, com estes personagens que ele vai construindo. Olhem que interessante. 5 horas, das 8 às 13. Então, 5 horas ele dedica, é isso aí, pessoal. Das 8 da manhã até 1 da tarde ele fica conversando aos domingos com esses personagens que depois vão habitar as crônicas, as novelas, os textos dele. Olhem que interessante. Então ele vai agora discorrer sobre isso, e enquanto ele discorre, nós vamos ficar prestando atenção até onde ele vai na estruturação interna dele. Ele vai até os limites? Ele vai para além disso? Quando ele frequenta a parte habitável da estrutura do pensamento dele, nós já vimos isso em outras aulas, aquelas partes que são já pavimentadas, já estão organizadas, já estão bem estruturadas e são as áreas que ele geralmente habita e ocupa, nós já temos como identificar isso. Quando ele se afasta disso, E vai em regiões que ele desconhece, o desconhecido, dentro da própria EP, e depois para além dela, às vezes via interseção, nós começamos então a observar com maior vigilância na nossa pesquisa. Então ele vai discorrer agora, ele diz: acontece que eu me encontro sempre em má companhia. Não sei porquê. A essas audiências acorre, de ordinário, a gente mais descontente do mundo, ou afligida por males estranhos, ou emaranhada em casos específicos com a qual é realmente penoso lidar. Então vejam, dentro da estrutura do pensamento dele, onde ele poderia conversar, recorrer e tudo, ele mergulha exatamente numa área como essa e dá vazão a isso e começa a conversar. Vocês sabem, como filósofos clínicos, que uma das coisas que a gente orienta é processos de seletividade. Claro, se você quiser selecionar e caminhar por outras paragens, né? Na medida em que isso for possível. Agora, se você vai fazer como um elemento aleatório com ele, como ele está fazendo aqui, surgem esses personagens, não é? Desse naipe, dentro da EP dele, ele dá vazão a isso, já sabem, não é, as prováveis decorrências. Então ele diz: a todos escuto com resignação, interrogo-os com boa vontade, anoto os nomes, as condições de cada um, levo-lhe em conta os sentimentos e as aspirações. Devo acrescentar, porém, que por desgraça minha, não sou fácil de contentar. Resignação e boa vontade, muito bem, mas ser embrulhado, lá isso não. E quero penetrar até o âmago de suas almas, por meio da indagação longa e sutil. Vejam o método que ele utiliza, pessoal. Ele está nos contando que os personagens que vão habitar as crônicas, contos, peças teatrais da dramaturgia dele surgem, e toda manhã de domingo ele se dá 5 horas para questionar essas criaturas, perguntar, ele interroga, ele tem resignação, boa vontade, mas ele está nos dizendo que não é uma pessoa fácil de ser contentada. Ele interage com isso. Esses seres vêm de para além da estruturação dele, vem da própria estruturação dele, vem da estruturação dele em interseção com o contexto. Como já conheço o autor, vou responder aos meus queridos alunos e colegas. O Luigi Pirandello traz sim da interseção com o ambiente dele, não é? Do ambiente que ele convive e tudo mais. Então, a maior parte já vem de elementos prévios que estão na EP dele, uma outra parte menor da interseção com o pessoal ao redor, os contextos e da construção em torno disso. Não é um homem que faz bravatas existenciais e pula sem paraquedas em áreas remotas de sua estrutura de pensamento, isso ele não faz. Vamos adiante. Ora, sucede que mais fica desconfiado com certas perguntas minhas, alguns dos meus personagens, embirrando e recalcitrando furiosamente, talvez por lhe parecer que eu me deleite em despi-lo da seriedade com que se me apresenta. Esforço-me, com paciência e boa vontade, por fazer ver e palpar que a minha pergunta não é supérflua. É fácil, em verdade, a gente querer ser isto ou aquilo, mas trata-se de saber se podemos ser como desejamos. Onde faltar essa capacidade, a tal vontade deverá afigurar-se ridícula e vã. Vejam, por favor, queridos colegas, o que ele está nos dizendo. Então, o método que ele se propõe de interrogar essas criaturas, saber delas, que acaba por irritar e tudo, o propósito dele é saber se podemos ser como desejamos, como de fato queremos ser, ok? Para ele se afastar disso não tem mais nenhum sentido. Agora vamos ver o que ele nos diz. Porém, eles não querem convencer-se disto. Então eu, que sou no fundo de bom coração, entro a compadecer-me deles. Mas será possível a gente compadecer-se de certas desgraças, a não ser com a condição de rir delas? Pois bem, as personagens dos meus contos vivem espalhando pelo mundo afora que eu sou um escritor crudelíssimo, sem entranhas. Seria preciso um crítico de boa vontade para demonstrar quanta compaixão oculto sob aquele riso. Mas onde estão hoje em dia os críticos de boa vontade? Bem, vamos ver se estamos entendendo o que o Pirandello nos diz. Ele, por assim fazer, ele cede então à vontade desses personagens, não é? Ele diz: olha, eu vou seguir, com paciência, eles querem ir por esse lado. Ou seja, os personagens que ele constrói adquirem vida própria, conversam com ele e o escritor interage, e até um ponto ele cede, até um ponto ele recua, ele avança, ele faz isso com relação aos personagens que ele cria. Belíssimas lições aqui, hein, gente? Cumpre advertir que nas audiências que tenho com meus personagens, algumas se atiram adiante de outras e interpõem-se com tamanha petulância e prepotência que por vezes me vejo obrigado a livrar-me delas às pressas. Olha só o que está acontecendo. Lembrem, vocês estudaram já em outros cursos que fizeram comigo esses elementos de composição, né? Quando a gente cria elementos e coloca esses elementos em conversação, o controle sobre isso é bastante remoto, em muitos e muitos casos. Às vezes, esses elementos em conversação criam outros e outros e outros, não é? De maneira como quem faz um jardim. Você faz um jardim com lindas plantas, e de repente você tem os passarinhos, de repente você tem as borboletas, sabe? E os passarinhos polinizam, e aí surgem outras plantas que eles trouxeram de outros lugares. E aí, quando você vê, você tem plantas que atraíram abelhas, mas aquelas plantas originais não estavam ali, muito menos as abelhas. E as abelhas podem incomodar você ou fazer sua alegria, dependendo da interseção que você vai ter. Pode ter mel, ou você pode se enfurecer e querer enxotar as abelhas, achando que são ameaças, etc, etc, etc. Ah, ou seja, as manifestações que vêm, que surgem, que nos levam a questionar esses limites, essas questões. Vamos adiante aqui. Então ele nos diz que às vezes ele é obrigado a livrar-se delas às pressas. Bem, Pirandello consegue? Será que se em vez de Pirandello, a obra que já trabalhamos do Jorge Amado e Gabriela Cravo e Canella, Gabriela que teve uma função fundamental na vida do escritor, será que ele conseguiria livrar-se da Gabriela se fosse o caso? Provavelmente não. Ela tornou-se forte demais na vida do Jorge Amado. Mas o Pirandello nos diz que no caso dele não é assim e que às vezes ele precisa se livrar às pressas. Vamos ver o que acontece quando ele faz isso. Temos várias surpresas aqui nessa narrativa. Em seguida, várias das personagens se arrependem amargamente dessa fúria minha e vêm me pedir mercê, alegando terem se emendado de tal defeito ou tal outro. Sorrio e convido-as pacatamente a expiar por enquanto sua primitiva culpa, aguardando que me sobre tempo para voltar a elas. Entre as que ficam atrás a esperar, desbaratadas, umas suspiram, outras se contristam, outras se cansam e vão bater à porta de algum outro escritor. Várias vezes me ocorreu encontrar nos contos de confrades determinados personagens que primeiro se me apresentaram a mim, como também já me aconteceu avistar algumas que, não contentes com a maneira como eu as havia tratado, tentaram fazer alhures, melhor figura. Disso não me queixo, pois em geral me aparecem por semana duas ou três novas personagens. Uma vez ou outra, a suada é tão grande que me vejo obrigado a atender simultaneamente a mais de uma, a não ser que em certo momento meu espírito, assim dividido e perturbado, se recuse a apresentar esta sobrecarga e desande a gritar que ou venham devagarinho, com calma, uma de cada vez, ou então voltem todas elas ao limbo. Onde é este limbo? De que parte da EP dele vêm essas criaturas? E logo ele que mostra aqui que ordena e coordena tudo isso com mão de ferro, vocês estão vendo, não é? Ele diz que permite que elas conversem com ele, mas ele tem um arbítrio e tem um poder decisório e faz as coisas, não é? E faz, constrói até onde elas vão e até onde podem ir e tudo. No entanto, ele diz que elas vêm de um tal de um limbo. Pela historiografia do Pirandello, esse limbo muito provavelmente habita uma área que vai daquilo que ele conhece muito bem até quase os limites da estruturação dele. Então ele fala: lembro-me sempre de um pobre velhinho que esperava a sua vez com extraordinária tolerância. Era um certo maestro, Saporini, que me chegava de longe. Expatriara-se para a América em 1849 por ocasião da queda da República Romana, por haver musicado não sei que hino patriótico, e voltava à Itália 45 anos depois, quase octogenário, para morrer. Cerimonioso, com sua vozinha de mosquito, deixava que todos lhe passassem à frente. Enfim, um dia, como eu estivesse convalescendo de longa doença, vi-o penetrar no meu quarto, muito humilde, com um risinho tímido nos lábios. Dá licença? Se não o aborrece? Como não, querido velhinho? Escolher o momento mais oportuno. Filo morrer imediatamente num pequeno conto intitulado Música Antiga. Bem, vocês podem estar achando muito cruel, muito duro a forma como ele lida com os personagens dele, com as coisas da EP dele. Mas saibam que entre as ilustrações muito bonitas que estamos colhendo aqui, uma delas é uma metáfora que mostra como nós também agimos com os elementos da nossa EP. É muito diferente de como ele age com os personagens? Talvez ele tenha uma ação maior com esses personagens do que muitos de nós costumam ter com tópicos, com emoções, com prejuízos, não é? Ele parece que tem uma mão de ferro. Ele diz sim, não, pode vir, converso e delibera e atua e decide, faz, não é? E executa os elementos da EP dele. Mesmo tratando com criaturas que, como ele disse, vêm de um limbo, não é? Só que esse homem, ele vive dentro das margens da IP dele, ok? Que surge aí, dificilmente apresentará uma novidade muito grande que o assuste, que ele não possa conter, e nem ele se atreve a ir muito além dos limites da IP dele, não. Milhões e milhões e milhões de pessoas fazem isso, ok? Preferem viver naquele centro pavimentado, iluminado, onde as coisas são ou não são, e as identidades são conhecidas, e as métricas bem compassadas, e tudo muito bem estudado. Não são muitos os que decidem se aventurar para além desses limites, que, aliás, é a nossa próxima aula, para além, muito além dos limites da EP. O que será que há lá? O que será que há lá fora de uma EP como essa do Pirandello? Vamos lá, vamos caminhar, estamos trabalhando, tá bom? Domingo passado, entrei no meu gabinete para a audiência. Lembre, quando ele fala de audiência, é a conversa com os personagens que ele está construindo, que vai criar e tal. Um pouco mais tarde que de costume, um longo romance que me fora mandado de presente e aguardava a leitura havia mais de um mês, mantivera-me acordado até às 3 da manhã por causa de todas as considerações que me sugerira uma de suas personagens, a única viva entre muitas sombras vãs. Apresentava o livro um pobre homem, um certo doutor Fileno, que acreditava ter encontrado o remédio mais eficaz para toda espécie de males, uma receita infalível para se consolar a si mesmo e a todos os homens de toda e qualquer calamidade, pública ou particular. Na verdade, antes que remédio ou receita, era um método, o do Dr. Fileno, que consistia em ler, da manhã à noite, livros de história, e em ver na história também o presente, já feito coisa muito distante no tempo e assentada nos arquivos do passado. Olha que método mais curioso. Bem, com tal método, se livrara de toda a pena e fastio e encontrara, sem ser preciso morrer, a paz. Uma paz austera, serena, embaciada por aquela tristeza sem pesar que os cemitérios conservariam na face da terra, ainda que todos os homens tivessem morrido. Nem por sonho pensava o Dr. Fileno em tirar do passado ensinamentos para o presente. Sabia que isso seria tempo estupidamente perdido, pois a história é uma composição ideal de elementos reunidos segundo a natureza, as antipatias, as simpatias, as aspirações, as opiniões dos historiadores, de forma que não é possível aplicar essa composição ideal à vida, que se movimenta com todos os seus elementos, ainda decompostos e dispersos. Tampouco pensava em tirar do presente normas ou conclusões para o futuro. Sabia precisamente o oposto. Transportava-se idealmente ao futuro para dali olhar o presente e via este como passado. Olha, que curioso, pessoal, o método desse Dr. Fileno, não é? Ele não, e aqui vai uma crítica duríssima. Lembrem que a escola alemã teve alguns filósofos e historiadores que bateram na mesma tecla. Não é? Desconsideraram solenemente o elemento do passado como um dado factual. O passado é só uma interpretação. Em filosofia clínica nós temos vários cuidados quanto a isso, como vocês sabem, né? Primeiro, nós chamamos historicidade e não história, porque história seria fato, né? E a gente assume placidamente que o que estamos tratando é uma versão da pessoa sobre o que ela viveu. Pode até coincidir com os fatos, mas a narrativa dela, nós temos esse cuidado. Não é? Agora, essa ruptura que o Dr. Fileno faz aqui, sem considerar a relevância e os aspectos que podem ter com a pessoa, isso nem de longe a gente faz. Né? Ainda que saibamos que algumas pessoas fazem exatamente como ele em suas vidas e tudo. Um exemplo. Morrer ali poucos dias antes uma filhinha. Um amigo foi vê-lo para com ele condoer-se da desgraça. Pois bem, encontrou-o já tão consolado, como se a filhinha lhe houvesse morrido mais de 100 anos antes. O seu infortúnio, ainda bem recente, ele simplesmente o afastara no tempo, repelira-o e o acomodara lá no passado. Mas era de se ver com quanta altivez e dignidade ele o comentava. Vocês, meus queridos colegas e alunos que estão agora aqui estudando essa etapa do curso de estrutura do pensamento. Para alguns de vocês, isso que eu estou lendo é facílimo de ser feito. Pegar um fato que aconteceu hoje pela manhã e jogá-lo como se tivesse acontecido há 10 anos. Para alguns isso, aliás, é tranquilo, não é preciso esforço. E para outros é inconcebível. Não há essa flexibilidade temporal na IP. Não é? Lá na categoria tempo a gente observa como cada um lida com suas categorias tempo. Não é? Alguns das historicidades nos dizem: olha, doutor, aquele acidente da semana passada eu praticamente já esqueci. Coloquei isso como se fosse há 100 anos, nem lembro mais direito. E outros nos dizem: não consigo. Eu sei que já fazem 10 anos, mas para mim é como se fosse hoje pela manhã e eu não sei fazer diferente. Eu atualizo todos os dias aquela desgraceira. Vejam como cada um lida com suas temporalidades. Aqui ele está nos contando de um homem que faz isso. Mas vamos lá, vamos ver o que ele vai fazer com isso, Pirandello. Enfim, daquele seu método fizeram o Dr. Fileno como o que uma longa mira invertida. Abria, mas não para pôr-se a olhar na direção do futuro, onde tinha certeza de que nada veria. Persuadia a alma a contentar-se com um olhar pela lente maior, através da menor, assestada sobre o presente, de jeito que todas as coisas lhe aparecessem pequenas e longínquas. Quem faz métodos assim são o pessoal lá da Gestalt, da neurolinguística, né? Alguns instrumentos eles fazem esses elementos linguísticos, que Pirandello aqui já antecipava. E prepare-se, desde vários anos para compor, e preparava-se, desde vários anos para compor um livro que, de certo, faria época, A Filosofia do Longínquo. Durante a leitura do romance, parecera-me evidente que o autor, empenhado a fundo em atar artificiosamente uma das tramas mais corriqueiras, não soubera assumir inteira consciência desta personagem, a qual, contendo em si ela sozinha o germe de uma verdadeira e própria criação, conseguira, até certo ponto, soltar-se-lhe das mãos e destacar-se num longo trecho, um vigoroso relevo, sobre aqueles casos tão vulgares, contados e representados no romance. Depois, improvisadamente, deformado e enfraquecido, deixara-se dobrar e adaptar-se às exigências de uma solução falsa e insípida. Ou seja, o que ele está nos contando? Que ao ler o livro, ele se deu conta que o escritor, o dono da narrativa, segundo ele, não soube controlar ali o personagem, que acabou criando, por sua vez, uma teoria própria, não é? E levando muito longe tudo isso. Algumas criaturas habitam com tamanha ênfase e concisão e pontualidade os terrenos ordenados e estruturados de suas EPs, que até os devaneios e as quimeras mais fantasiosas que essa pessoa possa ter ainda habitam a circunscrição dessa ordenação. Então, seja lá a teoria que for formada ou recapitulada ou reformada, habitará sempre um núcleozinho rochoso que, ainda que não seja completamente previsível, é bastante próximo das diretrizes da pessoa, de onde tudo isso se origina. Porque as criações ficam perto, não são tão distantes. Vamos adiante. Ficara muito tempo no silêncio da noite com a imagem desta personagem diante dos olhos, a cismar. Que pena! Havia nela tanta matéria-prima. Se o próprio autor não a tivesse tão indignamente desconhecido e descurado, se dela tivesse feito o centro da narração, talvez todos os elementos artificiosos de que se valera se houvessem transformado, tornando-se logo vivos, ele também. E uma grande piedade, um grande desgosto apoderaram-se-me. Sim, de mim, ao ver aquela vida tão miseravelmente frustrada. Ora, esta manhã, ao entrar atrasado no meu escritório, notei ali um rebuliço insólito. O doutor Fileno introduzira-se entre as minhas personagens, expectantes, e elas, aborrecidas e despeitadas, saltaram-se-lhe em cima, procurando enxotá-lo, repeli-lo. Alto lá, gritei. Que modos são esses, senhores? Doutor Fileno, já gastei bastante tempo com o senhor. Que deseja agora de mim? O senhor não me pertence. Deixe-me, pois, atender em paz as minhas próprias personagens. Vá-se embora daqui. No rosto do doutor Fileno estampou-se uma angústia tão intensa e desesperada que logo todos os demais, as minhas personagens, que ainda estavam contendo, empalideceram e se retiraram, mortificados. Não me enxote. Pelo amor de Deus, não me enxote. Conceda-me uma audiência de 5 minutos apenas, com permissão desses senhores, e deixe-me persuadi-lo, pelo amor de Deus. Opa! Então, o que temos aqui? Como é que chega o Dr. Fileno ao autor e aqui, hipoteticamente, ao próprio Pirandello? Chega por informação dirigida, ou seja, um livro que estava lá, e neste livro que ele vai ler, há um encarte a partir de um elemento que não era originário da IP dele. O que nós temos estudado? Uma IP, quando um elemento submodal tem a ver com a IP, nós temos aquelas três quesitos básicos, né? Quer dizer, que pode, claro, se descortinar em outros, mas são os elementares. Ou faz sentido a IP, ou já está na própria estrutura do pensamento, não é? Então veja, um faz sentido, né? Você dá a bola para uma criança que nunca jogou bola, mas para ela faz sentido brincar com aquilo, ok? Entrou com um elemento submodal. Ou já está na criança, ela já imaginava jogar bola, ou é um desdobramento do exercício da própria IP. São os três elementos básicos. Quer dizer, essa informação dirigida que ele acolheu e aceitou, já de certa maneira fazia sentido para ele e tudo, ainda que ele estranhasse a maneira como o autor lidou com esse personagem. Bem, vocês sabem, encartes, não é? E para quem já estudou lá a matemática simbólica e conhece as transversalidades, sabem quando uma transversalidade passa e você a segura, ela entra nas bases categoriais, com você começa a se familiarizar com ela, não é? E ela perde os atributos das transversalidades, que são os caracteres, não é? Elas geralmente não se apresentam por inteiro, aquelas coisas todas que nós já estudamos. Vamos lá, vamos ver o que acontece então aqui. Vejam que aqui pede para ele não enxotar, para conversar, não é? E lembrem do início do conto, como começa esta novela do Pirandello. Ele nos diz que ele é que dá audiência, ele escolhe, que às vezes pega e tira um personagem e não tem qualquer problema quanto a isso, não é? E agora ele está lidando com um personagem que não é dele, que entrou por informação dirigida. Bem, vamos ver o que acontece aqui. Perplexo e tomado de compaixão, perguntei: persuadir-me de quê, meu caro doutor? Estou mais que persuadido de que o senhor merecia cair entre melhores mãos. Mas que quer que eu faça? Já estou muito compadecido de sua sorte. Isso é o bastante. É o bastante? Não, senhor, explicou o doutor Fileno, com um frêmito de indignação que lhe abalava todo o ser. O senhor fala assim porque eu não sou coisa sua. Ora, o seu descuido e até o seu desprezo seriam muito menos cruéis para mim do que essa comiseração passiva, indigna de um artista. Desculpe a minha veemência, mas ninguém sabe melhor do que o senhor que somos seres vivos, bem mais vivos do que aqueles que respiram e que se vestem, menos reais talvez, porém, de certo, mais vivos. Olhem o que o personagem está dizendo para ele. Está reivindicando um estatuto ontológico? As pautas nas quais podemos colocar a relevância deste fato são tantas, desde um amiguinho imaginário que uma criança tem, desde um amor hipotético, platônico, construído na adolescência, desde um sonho, uma quimera que habita uma pessoa que diz: eu vou trabalhar até me aposentar e então vou fazer outra coisa. Desde aquele que diz: um dia as coisas vão se resolver, o mundo será melhor. Desde alguém que se faz habitar por uma religiosidade qualquer, às vezes muito esquisita. Enfim, olhem quantas pautas nós temos aí, gente. Ok? E este personagem diz para ele: eu sou mais vivo do que muitos que são vivos e que estão aí na sua vida. Bom, vamos lá. Ah, nasce-se para a vida de tantas maneiras, meu caro senhor, diz o personagem a ele, viu? Quem está falando tudo isso é o Dr. Fileno. Bem sabe, aliás, que a natureza se utiliza do instrumento da imaginação humana para prosseguir na sua obra de criação. Quem nasce, graças a essa atividade criadora, com sede no espírito humano, com sede no espírito humano, é destinado pela natureza a uma vida muito superior à de se ter nascido do ventre mortal de uma mulher. Quem nasce personagem, quem tem a sorte de nascer personagem viva, pode zombar até da própria morte, pois nunca há de morrer. Morrerá o homem, o escritor, este instrumento natural da criação, porém não a criatura. Para viver eternamente, esta não deve possuir dotes extraordinários, nem precisa de realizar prodígios. Diga-me, quem era Sancho Panza? Diga-me, quem era Dom Abôndio? Entretanto, eles vivem eternos, porque germes vivos tiveram a sorte de encontrar uma fecunda matriz, uma imaginação que os soube criar e alimentar. De acordo, meu caro doutor, tudo isso que você está dizendo está certo, eu respondi a ele. Mas não vejo o que o senhor pode pretender de mim. Não o vê? Replicou o doutor Filena. Ora, gente, vejam que construção tão interessante, não é? E é aqui que provavelmente o Pirandello vai até as fronteiras da própria EP. Com os outros personagens com os quais ele tem sua familiaridade, que ele afasta e faz e refaz, ele tem um poder e um arbítrio que aqui parece conhecer, pelo menos em início, outras disposições, não é? Pode até ser que mais adiante ele aja como sempre agiu, mas olha o que temos até aqui. Quantos vão até os limites da EP e aceitam uma conversação como essa, cujo destino não é tão certo? Vamos ver o que acontece. Não o vê? Replicou o doutor Fileno. Será que errei o caminho? Que estarei no mundo da lua? Mas então, desculpe, que espécie de escritor é o senhor? Será possível que realmente não compreenda o horror da minha tragédia? Ter a gente o inestimável privilégio de haver nascido personagem hoje em dia, quando a vida material anda tão cheia de nauseantes dificuldades e impedimentos, deformam e deturpam toda a existência, ter o privilégio de haver nascido personagem, destinado, portanto, à imortalidade, sim, senhor, à imortalidade, apesar de toda a minha pequenez, e cair naquelas mãos, parecer ignóbil, sufocar naquele mundo artificial, onde não posso sequer respirar ou dar um passo, porque tudo é fingido e falso e combinado e sofisticado? Palavras e papel, papel e palavras. Um homem, quando se encontra em condições de vida, a que não pode ou não sabe adaptar-se, pode a isso escapar, fugir. Mas a coitada da personagem essa não. Esta fica ali, como pregada, obrigada a um martírio sem fim. Ar, ar, vida. Olhe só este meu nome. Fileno. Pôs-me o nome de Fileno. Parece-lhe que eu posso seriamente chamar-me assim? Cretino que ele é. Nem o nome soube dar-me. Fileno, eu. Mais ainda, o autor de A Filosofia do Longínquo, justamente eu, devia ter um fim tão indigno só para desfazer aquela estúpida embrulhada de intrigas? Cabe-me a mim, precisamente a mim, desposar aquela idiota da Graziella, em vez de deixá-la ao tabelião Negroni? Ora bolas! Tudo isso são delitos que o autor deveria pagar com lágrimas de sangue. Que acontecerá, entretanto? Nada. O silêncio. Talvez o crítico de um que outro no jornaleco lhe meta o pau e exclame: coitado desse doutor Fileno. Este sim que era uma personagem boa. E tudo acabará nisso. Estou condenado à morte, eu, o autor de A Filosofia do Longínquo. Tanto mais irremediavelmente quanto aquele idiota nem achou o meio de me publicar, nem sequer à minha custa. Claro, senão como é que eu poderia casar em segundas núpcias com aquela idiota da Graziella. Nem me faça pensar nisso. Vamos, meu caro senhor, ponha mãos à obra. Redima-me. E neste mesmo instante, faça-me viver, já que compreendeu bem toda a vitalidade que há em mim. Meus queridos colegas e alunos, quantas vezes vocês já viram um personagem ganhar vida desta forma, dialogar, se desprender e ir muito além do discurso das páginas de um livro? Nós não estamos acostumados. Quando eu trabalho em formação dirigida com os colegas, eu puxo para fora muitas vezes o personagem e faço ali uma intencionalidade dirigida. Então, uma pessoa que é religiosa e diz que é devota de São José, eu digo, escuta, o que que São José poderia te dizer com esse problema específico que você está vivendo? Se ele estivesse aqui, ó, te ouvindo como eu estou te ouvindo. Claro, a gente faz isso no momento avançado da clínica, com aqueles cuidados, para pessoas que aceitam esse tipo de procedimento e para as quais isso é producente, não é? Essa é a área de procedimento clínico. De outra forma, seria um achaque a EP da pessoa. Mas não é o que ele está nos oferecendo aqui, é o que o Pirandello está fazendo. E olha a vivacidade que há nesse personagem, os diálogos e tudo. Vamos ver como é que ele vai reagir. Fiquei um instante a olhar o rosto do Dr. Fileno depois de ele haver emitido furiosamente essa proposta, remate de suas longas difusões. Tem escrúpulos? Perguntou-me transtornado. Será possível? Mas se é a coisa mais legítima que há, é seu direito santo e sagrado lançar mão de mim e dar-me vida, mais do que aquele imbecil não me soube dar. É um direito, e meu direito, viu? Será seu direito, meu caro, respondi a ele, tão legítimo como o senhor pensa, porém, coisas assim eu não faço. É inútil insistir comigo, eu não as faço, acabou-se, recorra a outros. Mas recorrer a quem? Já que o senhor mesmo, sei lá. De qualquer maneira, experimente. Talvez não lhe seja difícil encontrar alguém perfeitamente convencido da legitimidade desse seu direito. Mas agora é que me lembro, o senhor é ou não é o autor da filosofia do longínquo? Claro que sou, explodiu outra vez o Dr. Fileno, dando um passo atrás e levando as mãos ao peito. O senhor ousaria pô-lo em dúvida? É claro que sou, compreenda. É sempre a culpa daquele meu assassino. Estendi as mãos para deter o meu interlocutor e disse-lhe sorrindo, está certo, mas o senhor mesmo, eu mesmo, não entendo. Estava se queixando de seu autor, mas se o senhor mesmo não sabe tirar todo o partido de sua própria teoria. Aqui eu preciso parar. Olha o que o Pirandello está fazendo com esse personagem, o Dr. Fileno, que criou essa filosofia do longínquo. Vai utilizar com ele agora o próprio elemento clínico, submodal, que ele utiliza para o problema dele. Está fazendo com ele uma filosofia clínica, dando a ele um remédio que ele conhece bem e que não está utilizando com ele. Pois é exatamente isso que eu queria lhe perguntar, se em verdade leva a sua filosofia tão a sério como eu faço, que ali, por que não aplica um pouco ao seu próprio caso? Por que procura agora entre nós um escritor que o entregue à imortalidade? Veja um pouco o que os autorizados críticos afirmam a vosso respeito. Somos e não somos, meu caro doutor. Se não, queira submeter comigo a sua famosa longa mira invertida, ainda que por um só instante os fatos mais notáveis, as questões mais focalizadas, as obras mais admiradas dos nossos dias. Receio que de tudo isto, através da longa mira, o senhor não veja mais nada nem ninguém. Vá, pois, console-se, ou antes, resigne-se e deixe-me atender as minhas humildes personagens. Podem ser ruins, podem ser rabugentas, mas pelo menos não têm a sua extravagante ambição. fim da novela do Pirandello. Pulei algumas partes por questão de tempo, ok? Chamada A Tragédia de uma Personagem, Luigi Pirandello. Agora eu tenho algumas coisas a falar com os senhores. Os que estão aqui em Porto Alegre, se quiserem pegar lanche, café, bombom, refrigerante, por favor, fiquem à vontade. E nós vamos seguir a aula, tá? Pra terminaremos um pouco mais cedo. Vejam que o Pirandello não vai com o Dr. Fileno muito além dos limites do DIP. Ele vai até um ponto e quando se dá conta do que está passando, propõe ao outro que resolva seus problemas com suas próprias coisas e recua rapidamente para o eixo do seu EP. Agora eu vou passar para vocês aqui, por favor, cliquem sobre a direita, ali eu coloquei um link, nós vamos seguir a nossa aula de hoje agora por imagens. Sempre lembrando, por favor, não avancem as páginas, fiquem na página inicial apenas, porque é muito importante para o andamento da nossa aula, tá bom? Então eu vou clicar aqui, ó, todos vocês, está à direita ali no chat, acabei de colocar, só clicar em cima e vai abrir. Pronto. Se todos clicaram adequadamente, abriu ali a página. Só que antes de prosseguir, eu vou desligar o gravador para ouvir dúvidas, considerações dos senhores. Vamos então para a segunda e última parte da nossa aula de hoje. Vocês têm um link ali das imagens. Vamos para a primeira imagem agora. Essa parte da aula será toda feita por percepcionário e por vice-conceito, tá bom? Então considerem essa primeira imagem que vocês têm aí. Estamos diante de uma bela estrada pavimentada. Olhem à direita o murinho de pedra que tem ali, típico de algumas regiões em Santa Catarina. Lá quem vai para a Serra do Rio do Rastro, São Joaquim, Lages, encontra muitas propriedades assim, ó, com os muros feitos, construídos de maneira artesanal, com pedras, rochas, colocadas uma a uma. Olhem as lindas pastagens, as árvores. Isso provavelmente é um dia qualquer da primavera, pelos verdes dessas árvores, que elas no inverno elas perdem praticamente as folhas todas. Uma pessoa que anda, vamos considerar, assumir que é uma pessoa que é dessa região, é dessa área. Ela ao andar por essa estrada, ela está perfeitamente indexada e vivendo na organização prévia da sua estruturação de pensamento. Sabe, ainda que a estrada seja curva e ela não saiba o que vem ali depois, ela sabe outras coisas. Sabe que a estrada continua, sabe a geografia, sabe uma série de elementos que tornam a vivência nesse espaço existencial desenhado, prévio, pronto, de certa maneira previsível, programado, está tudo aí. Algumas pessoas, depois que edificam uma área existencial assim, passam a viver nela, não se afastam jamais daí. Ok? Não há porquê. Elas ficam felizes e contentes e habitam isso. E é um modo de viver como qualquer outro, não é? Não é melhor, pior, mais certo ou mais errados. Outros não são assim. Muitos não funcionam assim. E aqui há várias lições, quer dizer, para nós, para as nossas estruturas, como nós nos comportamos. Nós vivemos nessa parte urbanizada das nossas EPs, partes estão construídas, tem água potável, tudo está muito bem organizado, ou vivemos nos aventurando nas cercanias. E não confundam aqui com certas questões existenciais. Às vezes você tem um amigo que parece um desbravador, que ele vai, que ele viaja a pé, faz montanhismo, etc. Então, ele parece, puxa, um cara que sempre está indo aos limites e além da EP, e quando você vai ver, tudo isso nada mais é do que um jardim que ele já tem previamente construído. Sabe, os fatores aqui não são medidos desta maneira. É preciso conhecer a historicidade da pessoa como eu apresentei a vocês o Pirandello, viram como ele fica dentro das circunscrições, não se afasta dali, o mundo, tudo que surge é quase uma propagação daquilo que já há, qualquer novidade já está muito bem orientada segundo os elementos que ele habitam. Se surge uma novidade via informação dirigida, ele diz, opa, vou até um ponto e depois recuo, não é? Aqui nós estamos vendo um outro elemento a partir, uma outra exemplificação. Por favor, cliquem lá na página 2, lá embaixo, ir para a página 2. Bem, uma pessoa que está caminhando por aquela estrada no seu automóvel, devagar, numa tarde de primavera, sol macio, sentindo a brisa, está feliz e bem, ele pode, por exemplo, parar o automóvel e dizer, eu quero explorar aqui o meu mundo, a minha região. O que provavelmente ele vai encontrar? Quase que elementos de desdobramentos, elementos que fazem sentido, que têm aceite na malha intelectiva dele, e ele já vai procurar por coisas assim, muito provavelmente. Então vejam onde ele foi parar. Ele simplesmente viu essa linda propriedade, não é? À direita, que é um pequeno pubzinho, um pequeno lugar de... que está inclusive com as portas fechadas nesse horário, abrirá mais tarde. Ele fica caminhando por ali, fazendo uma hora, para chegar neste lugar. Ou seja, é condizente com a EP dele. Ele está explorando o espaço urbano da EP dele. Ok? Mas nós podemos argumentar, puxa, mas ele não estava na estrada, de repente ele para e diz, agora eu quero entrar nesse pubzinho, quero tomar um café, ele vai abrir logo e tal. Isso não é novo? Ele não está indo para além, não está expandindo a EP dele? De certa forma, sim. Mas está expandindo aquilo que já há ali do espaço. Está construindo coisas que quase são consequência daquilo que já o habita. Né? Então vejam, visitação é uma das propriedades rurais à margem da estrada. Ele para o automóvel, caminha um pouco, vai entrar aí para tomar um café e tudo. Se nós perguntássemos a ele o que há lá dentro, o que você espera encontrar? O que ele nos diria são coisas razoáveis para a construção da estrutura de pensamento dele. Quase que um desdobramento. Ele diria, oh, eu acho que lá dentro é acolhedor, estou vendo que tem uma chaminé, se esfriar um pouco eles vão acendê-lo, o café deve ser colonial, gostoso, deve ter pessoas agradáveis, talvez a própria família que mora aí é que toca o negócio, etc. Tal. Algo assim. Desdobramentos daquilo que já há. O que nos dá em clínica, em muitos ambientes, uma grande previsibilidade, mas raramente uma exatidão. Lembrem que a alma humana, ela pode a qualquer momento transcender e ir muito além do que a gente imagina. Tá bom? Cliquem, por favor, lá embaixo para ver o que acontece com essa pessoa que está explorando assim. E olha, que lugar agradável. Um dos recantos da propriedade rural por dentro. Tá vendo? Ele entra, isso é um pequeno... Quem conhece aqueles pubs pela Europa sabe que há muitos assim. Né? São verdadeiros lares que você entra, tem conforto, tem recantos para você ler, estudar se você quiser, ficar uma tarde inteira diante da lareira, pode tomar um bom vinho. É muito bonito isso, muitos recantos. Quando eu viajo com a minha esposa pela Inglaterra, pela Europa de automóvel, a gente de vez em quando passa por lugares assim e é muito difícil ir embora, sabe? Às vezes a lareira está ligada, acesa e é lá fora 1 grau, 2 graus e aí é tão acolhedor, uma música ambiental, às vezes um violãozinho dedilhado, sabe? Com comidas típicas. Ou seja, são lugares existenciais. A pessoa que chegou aí, ela já imaginava mais ou menos encontrar isso. Que ela está expandindo aquilo que já existe na EP dela. Nesse caso, como podemos dizer, bom, mas ela não está indo para os limites da EP, não está... O que ela está acrescentando de fato? Está acrescentando mais elementos que já são condizentes com ela. No entanto, vamos agora problematizar as coisas, tá? Ao olhar pela janela, diz ali embaixo, vamos ver o que acontece. Ir para a página 4. Cliquem lá embaixo, ir para a página 4, por favor. Olhem o que acontece. Bom, na página 4 temos aqui uma segmentação. Quando essa pessoa olha à esquerda dela, olhem o que ela está vendo ali à esquerda. Uma linda propriedade toda florida. Ela olhou pela janela ali daquele pubzinho, tá? Na lateral do pub, ela estava olhando pela janela e ela viu à esquerda esta linda propriedade lá em cima à esquerda, toda florida. Se ela resolvesse sair dali caminhando para entrar dentro da propriedade à esquerda, lá em cima, ela veria ao fundo dessa propriedade aquela casinha lá embaixo dela, imediatamente embaixo, também florida, um lindo jardim. Agora, à direita, ela viu afastada e ao longe aquela casa em ruínas, uma casa toda em madeira, arruinada. Isso nada tem a ver com a IP desta pessoa. É um elemento de passagem, um elemento que ela vai olhar, nem vai querer fazer nenhuma questão de chegar nem perto daquilo. Para ela, uma casa abandonada, em ruínas, não tem qualquer sentido, não tem nada. Isso aí simplesmente é apagado. Ela só vê porque olhou para aquela direção e é o tempo de ela olhar para outra e seguir a vida dela. No entanto, se ela decide ir para lá e explorar, olha o que ela encontra ali embaixo. Ela resolve entrar dentro da casa, o que ela está vendo ali? Sim. Quando uma pessoa começa a explorar áreas, setores da vida, das coisas que estão ali, estavam de passagem, não tinham a ver com ela, não faz muito sentido a estrutura dela e tudo mais, aventurando esses elementos, ela começa então a expandir a estrutura do pensamento dela, acoplar elementos, a derivar coisas, mas para áreas pouco usuais, ou áreas que ela não utilizava, ou que ela não conhecia bem, ela começa a caminhar então em direção a áreas desconhecidas. A fluência que ela tem naquela casa jardinada, cheia de vasinhos, florida, ao sol ali à esquerda, ela não tem aqui à direita. As regras aqui ela não compreende muito bem, ela nunca esteve em um lugar assim, ela está se arriscando, inclusive, ela pode estar andando ali embaixo naquele pavimento e desabar tudo. Ela vai subir para aquela escadaria ali, pode estar já estragada há muito tempo e já pronta para desabar e bastando ela chegar na metade e se machucar, inclusive. Pode. Não é como poderia outra coisa qualquer, nós não sabemos. Aí ela está diante do completo desconhecido, ela está indo em direções a áreas estruturais dela que ela não conhece, não domina, sabe que existe, remotamente tenta associar com o que ela já conhece. Por isso coloquei casas aqui para que vocês fizessem associações com elementos óbvios, tá bom? O Pirandello, na obra dele, se atreveria a ir para essas áreas ali? Provavelmente não, pelo que nós vimos na tragédia do personagem. Quando algo se anuncia assim, ele faz umas perguntas e recua e diz: olha, resolve aí com teus problemas e tal. Cliquem, por favor, lá embaixo em ir para a página 5. Para a página 5. Bem, observem aqui. Caminho conhecido, desdobramentos prováveis previstos. É uma estradinha sinuosa, você não vê partes dessa estradinha. Não há problema algum. Você já tem afluência, você já sabe por onde você está andando. As coisas. Quer dizer, se alguém te dissesse: olha, sabia que depois daquela curvinha até surgir a estrada de novo, há um grande abismo? Você diria: claro que não. Se tivesse, já teriam colocado cartazes, avisos. Imagina se iam deixar numa estradinha simpática de areia, com tanta gente passando de bicicleta, carros e tudo, se iam deixar. Nunca. Você não sabe o que está dizendo. Tem? A não ser em caso de acidente, aí seria uma exceção e ela saberia indexar isso lá nas áreas de exceções da EP dela. Vejam como é andar por áreas conhecidas, expandir áreas conhecidas. Olha, se você levar isso para teorizações, construções de filosofias do direito, de filosofias sociais e outras coisas, nós temos aí muito assunto, muito a tratar. Cliquem, por favor, em ir para a página 6, lá embaixo. ficamos juntos para quase uns 6. Opa! Que isso, professor? Eu tirei essa imagem, é uma das cenas da obra 13º Andar. Aliás, recomendo, uma das obras que nós já estudamos em filosofia clínica. Esse filme maravilhoso, maravilhoso. Para muitos é um filme muito superior a Matrix e a outros do gênero. Eu considero um filme maravilhoso, gosto muito dessa obra. Bom, esse filme é assim, esse personagem, ele e um grupo de pesquisadores, eles constroem uma cidade que é, na verdade, tipo aquela Second Life, né? É uma cidade virtual. Só que quem vive lá dentro não sabe disso. Não tem a menor ideia. É, vive como nós vivemos aqui, ó. Certo de que está na realidade tudo, e na verdade é só um programa de computador aquilo que está acontecendo. A vida que se desenrola lá dentro. Só que é tão real que quando eles vão lá visitar, eles ficam surpresos. Ele mesmo, quando ele vai visitar, ele diz: Nossa, mas é impressionante isso de a realidade que tem aqui dentro. E as pessoas, ele conversa, elas interagem, elas estão vivas, elas têm sentimentos. Ele fica estupefato de ver aquilo. Até que um dia ele faz uma descoberta atordoante. Aquilo que eles criaram lá, que ele achava que era uma inteligência artificial e tudo mais, ele também é. Ele também, quando ele volta de lá para esse mundo nosso aqui, que ele diz isso é realidade, ele descobre que isso tudo também não é. É igualzinho como aquela realidade fictícia lá do computador. E aí ele descobre isso por um bilhete que diz para ele: Você vai em direção, pega uma estrada qualquer vicinal na cidade e vai, sempre, não para nunca. Quando tiver avisos, traves dizendo pare, terminou a estrada, você prossiga. E é o que ele faz. E quando ele faz isso, ele chega numa parte da. Ele para e olha e vê que o que é tido aqui como nosso mundo real começa a se transformar naquele gráfico lá, ó, que vocês estão vendo lá ao fundo. E aí ele para, é claro. Ele não continua, ele fica com receio de não, não. Daí acabou o mundo. Se eu continuar, eu vou virar um gráfico desse aí, ó. E ele volta então para a vida dele, mas agora ele sabe que ele, tudo que ele chamava de realidade, não é só um programa de computador, como o programa que eles haviam criado. Eles achavam que ele era a realidade e o programa lá é que era uma realidade virtual. E agora ele descobre que não, que ele também é. Bem. Mas para os nossos propósitos, a questão não é essa. A questão é que se você caminha, o que aconteceria com ele aí, ó, parado diante de quando a realidade cessa e começa esse gráfico todo? Alguns de nós, por exemplo, eu acho que até por curiosidade extrema continuariam caminhando. No filme tem uma ave que vai voando assim, que passa à direita dele, e que à medida que vai entrando lá no gráfico, ela vai se transformando em desenho, num gráfico, e some. O que dá para ele mais ou menos uma ideia do que acontece. Os sons param, não há mais movimento de nada. Ele começa a notar que. Então ele recua. Mas alguns continuariam. Esses que continuariam estariam diante do quê? Há muitas maneiras de caminharmos para os limites das nossas estruturas de pensamento. Lembrem que eu estou usando isso apenas como um vice-conceito, tá? Como um elemento comparativo. Mas há experiências com drogas mirabolantes, há experiências que foram feitas de maneira inadvertida, com acidentes vasculares, traumatismos cranianos, e outros, radiações, pessoas que infelizmente ficaram. Sofreram com radiações limítrofes, condições subhumanas, pessoas que ficaram presas em submarinos e que morreram, outras que foram resgatadas já à beira da morte e que relatam casos. Então, há muitos episódios, e mesmo em literatura, em pensamento de pessoas que foram até os limites da sua estrutura de pensamento, ou seja, aquela parte urbanizada que vocês viram até aqui, na qual tudo está organizado, temos familiaridade, causa e efeito, sabemos como tudo funciona, estamos tranquilos e tudo, temos um certo controle, como a obra do Pirandello nos mostrou. Mesmo com sonhos, mesmo com criações, mesmo com devaneios, tudo está sob o crivo do controle. O que acontece quando pegamos uma direção das nossas estruturas de pensamento, um sentido, chegamos a um limite e vamos além dele? O que acham que há lá onde o grafismo aponta? Vamos dar uma olhada? Que, aliás, é tema da próxima aula, viu? Vamos dar uma olhada, prefacear aqui, ó. Por favor, então, desçam e cliquem lá, ir para a página 7. Nossa, mas então é isso? Puxa, mas que convidativo, não? Olha que maravilhoso, é isso que é lá? Então havia tanto medo para ele, porque ele ficou com medo, recuou? Porque não foi, olha onde ele ia chegar, um paraíso, uma ilha qualquer na Polinésia. Vejam ali, ó, uma acolhedora cantina à beira-mar, com seus barquinhos, numa enseada plácida, romântica, o sol, a brisa tão macia que nem despenteia os guardanapos sobre as mesas. Imaginem esses lampadários aí de artesanato acesos à noite, que luminosidade que não deve dar. Puxa vida! Bem, vamos lá. Algumas pessoas, quando elas vão aos limites da estrutura do pensamento, a própria estrutura, dependendo da área em que ela está se deslocando, constrói os elementos para ela, ok? Então, para essa pessoa hipotética, que estava caminhando em direção aos limites da IP dela, ela escolheu uma área qualquer, caminhou em direção ao desconhecido e lá encontrou algo assim. O curioso é que, para algumas pessoas, não há o mar originalmente. Não há essa construção que vocês viram originalmente. E eu coloquei, claro, uma construção não muito ocidentalizada para servir de exemplo aqui para nós. Para algumas, a EP constrói aquilo que é razoável, aquilo que é condizente, que aquilo que é que para a pessoa será o mais confortável, o melhor. Okay? Muitas pessoas que passaram por estados de coma, demorado, experiência de pós-morte, aquelas coisas, relatam princípios dessa natureza. Isso não é uma novidade que eu estou dizendo, ok? A estrutura do pensamento, às vezes, quando você caminha em direção aos limites, ela faz isso, dependendo de para onde você for dos limites dela, considerando que ela é oceânica, né, nas suas dimensões. Então, alguns que se aventuraram em direções a estas, o que sucede ali é uma construção plácida de elementos assim, no qual novos critérios são colocados, mas que não destoam muito daquilo que havia antes. Porque é um céu conhecido. E cuidado, eu botei exemplos bons, mas considerem que há coisas muito feias também, ok? Vocês sabem, o estilo do professor de vocês procura sempre as áreas mais floridas e estreladas da vida, mas isso é só uma questão de estilo meu. Existem coisas muito feias, muito ruins, e, portanto, tenham prudência, a não ser que queiram caminhar para lá. Filosoficamente falando, não há um certo ou errado, um bom ou mal, não é? A sua escolha. Procure escolher aquilo que tem a ver com você. Bom, então vejam essa primeira ilustração, mas vamos ver uma segunda, ir para a página 8. Vamos ver o que... Olha que curioso! Uma outra pessoa fez um procedimento similar e olhem o que ela encontrou lá nas áreas limítrofes da IP dela. Um local no qual partes das coisas parecem familiares e partes não. Estão vendo? Então a pessoa olha e diz, nossa, mas isso parece o quê? Uma luminária direita, uns refletores? Muitos deles não precisava tanto. E, eu não sei, pessoas pela rua, algo, pode parecer pessoas ou algumas coisas que lembram arame, algumas iluminadas. Parece uma rodovia, as linhas de uma rodovia, mas pode ser o rastro também de uma bicicleta que se iluminou. a pessoa fica tateando. Para alguns é uma experiência bem pouco confortável, ok? Muito, aliás, bastante dilemática para algumas pessoas. Quer dizer, dependendo de para onde a pessoa vai, para a estrutura do pensamento dela, nas áreas limítrofes, coisas assim podem acontecer. Ela começa um amálgama de coisas que ela acha que já conhece com outras que ela não conhece, as regras já mudam, ela não sabe direito o que se passa, como lidar direito com as coisas. Por exemplo, você num cenário desse sairia caminhando tranquilamente por aí? Você não sabe o que está acontecendo. Vai que é uma via expressa aí que tá, e você não conhece. Quer dizer, já não há fluência como havia na imagem anterior. Não é? Quando na clínica algumas pessoas nos dizem, doutor, vamos trabalhar meus sonhos, ou isso ou aquilo, com base na historiografia, no estudo da estrutura do pensamento da pessoa, e na maior parte dos casos podemos antever se ela está querendo caminhar para uma área limítrofe da IP dela, no qual essas coisas vão acontecer. Agora, claro, como saber que isso que eu estou mostrando para vocês é limítrofe e não é mais um elemento interno? Não é? É para sabermos disso, é claro, é pelo estudo da historicidade, das bases categoriais da IP da pessoa. De que outra forma poderíamos dizer é isso, é aquilo outro? Não é? Precisamos ter os referenciais que nos vão apontar diretrizes, é nesse sentido. Bom, cliquem lá embaixo e para a página 9, que é a última página do trabalho de hoje. E ali diz, um departamento no qual as coisas deixam de fazer sentido? Vejam, aqui nós temos também uma outra pessoa, terceira e última, que hipoteticamente essa outra pessoa caminhou para uma outra área limítrofe da IP dela. E lá ela encontrou um grupo de árvores secas, como vocês estão vendo, uma pessoa alinhavada, né? Ela parece que também ela está transparente, ela deixa ver uma parte, mas ela parece que está volátil, parece que está olhando para cima, né? Uma coisa, não dá para ver se é uma imagem de fato, se ela está vendo, se não é. E à direita ali um carrinho de supermercado no meio da areia da praia. Uma coisa assim, quer dizer, qual é o sentido de uma imagem toda como essa, no qual uma colagem de duas e a pessoa diz, eu não entendo nada do que está se passando aí. Não entendo se isso é um holograma, alguém está projetando com um aparelho, se isso é um fantasma, pode até ser, sei lá, ou se eu andei tomando alguma substância que me fez ver coisas, sei lá, como entender isso, o que fazer, para onde ir aí, não sei nada, que coisa mais esquisita e tudo. Estão vendo? Ou seja, quando explorarmos os limites da IP, da estrutura de pensamento, e quando formos para além desses limites, é interessante observarmos certos quesitos, não é? Numa das outras aulas você vai ver, quer dizer, uma pessoa que, por exemplo, se aventure, entre por aí, por essas árvores com os galhos secos e tudo, ela conseguirá, se ela quiser depois retornar, será que ela consegue? Ela nem sabe o que é isso, muito menos o que pode encontrar lá dentro. Será que ela consegue retornar depois? Por isso, gente, é que é interessante a gente observar coisas. Às vezes uma pessoa diz, eu quero experimentar o ácido glicérgico. Quem experimentou e está até hoje por terras esquisitas aí pelo universo existencial tentando se achar. Não é? Outros não precisaram do ácido glicérgico, entraram em certas teorias mágicas e conspiratórias e coisas, e quando viram nem sabiam mais onde estavam. A prudência é muito importante numa época como a nossa, com tanta tecnologia, tantas coisas acontecendo. Olha, fala da polícia nos dando recado, dizendo, prudência sim. Não que seja uma atitude policialesca, mas é uma atitude coerente com a nossa historicidade da humanidade, com tudo que fizemos até aqui. Quer dizer, a prudência, somos pesquisadores. como pesquisadores e com o propósito da clínica, que é o que temos, a gente estuda isso, sabe da existência desses princípios, tem as nossas prudências, os nossos cuidados em clínica, não é? Sabemos que se a pessoa trabalhar, caminhar para os limites da estruturação, daquilo que ela construiu como sendo aquilo que está nela, as emoções, os juízos, as buscas, os raciocínios, tudo isso entrelaçado, se ela for para além, por desdobramentos, por consequências, de uma maneira atabalhoada, lotérica, aleatória, descuidada, desrespeitosa para com a própria existência, ela está à mercê de uma série de questões que podem ser muito problemáticas. Não estou dizendo que a pessoa não tem o direito de fazer isso e que não. Assim, vocês sabem, somos filósofos clínicos. O que eu estou colocando aqui é dentro do que estudamos, né? A minha recomendação quanto a isso é a prudência, é o cuidado, é o estudo diligente das questões. Somos filósofos com os nossos limites e sabemos que são muitos, né? São as restrições técnicas, mas estamos crescendo, somos criaturas datadas de uma época, de um contexto, e é isso. Agora, não existe nenhum demérito em você ter construído a sua EP dentro de uma área florida e urbanizada e querer viver assim. Não que isso seja garantido, seja exato, seja perfeito, a gente sabe que não é assim, mas é um modo de viver, tá bom? Agora eu vou desligar o gravador para ouvir as dúvidas, considerações e questões dos senhores. Bem, então, gravando aqui a questão em resposta ao que a Tainarinha perguntou, eu acho que sim, que a gente precisa ter respeito, carinho, muito respeito, aliás, com as nossas pesquisas. Porque a filosofia clínica, ela parte de um humanismo, né? E muitas pessoas hoje, infelizmente, em várias áreas do conhecimento humano, pesquisam de uma maneira contraproducente, perigosa, aventureira certas questões existenciais. E colhem resultados preocupantes em muitos casos, né? Na década de 60, quando é difundido o uso do LSD, e início dos anos 70, um dos psiquiatras que estava à frente do projeto, ele recomendava abertamente o LSD como uma substância para expandir a mente. E entre os defensores dele estava Aldous Huxley, que inclusive escreveu sobre isso. Em filosofia clínica, uma recomendação dessa não encontra paralelo. Nós não poderíamos fazer algo dessa natureza de forma alguma. Porque, entre outras coisas, correríamos um risco tremendo desde fragmentar estruturações, né, até colocar final à vida de pessoas e outras coisas, muito grave. Então a gente precisa ter muita prudência nas nossas pesquisas, tá? Assim, vocês verão na próxima aula como a gente pode ir muito além dos limites da EP, por exemplo, por quadro, por pintura, por música, há muitos elementos. Se fazemos esses estudos cuidando com respeito, não que é uma garantia, mas é uma maneira de pesquisa que serve em métodos condizentes com a nossa época, com certos vetores importantes.